Hebreus capítulo 1, verso 1 até o verso 4, por momento. Hebreus 1, de 1 até 4. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Mais uma vez eu quero orar. Senhor Deus, use a minha vida com graça. Tenha misericórdia, Senhor Deus, que nada prejudique. Isso acontece, meus irmãos, no mundo debaixo do sol, damos defeito, as coisas dão defeito também, faz parte. Queridos, uma carta muito negligenciada. Hebreus é uma carta muito negligenciada. Tão ignorada por muitos cristãos devido, digamos, à sua complexidade teológica. Ela é ignorada por muitos pregadores, por exigir, acredito, um conhecimento mais vasto do Antigo Testamento. Porém, é uma carta muito necessária, muito urgente. Hebreus é o que chamamos de alimento suculento. Hebreus é alimento suculento, é banquete sofisticado de evangelho. É mocotó espiritual. Hebreus é mocotó espiritual. Comentarista chamado Isby, comentando Hebreus, ele diz que essa carta ela não é indicada para bebês espirituais que desejam receber comida na boca mastigada, pessoas que querem ser mimadas. Não, Hebreus, de forma incontestável, não é para esse tipo de pessoas. Hebreus tem carne substanciosa. Hebreus exige bons molares espirituais. Hebreus lambuza os dedos com conteúdo. Aqui temos uma epístola sem remetente. Ou melhor, sem remetente. Não temos um remetente aqui, claro, na epístola, na carta aos Hebreus. Talvez, muitos, né? Eu sou um pouco inclinado a ser um dos adeptos que acreditam que possa ter traços de Paulo aqui, mas não temos como garantir absolutamente nada. Hebreus não tem um remetente. Seja quem for o seu autor, me parece que se apresentar aqui seria uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Diante de tanta riqueza de informações a respeito de Cristo e da sua obra. O entusiasmo para se falar da superioridade da nova aliança fez o autor esquecer de se apresentar, de tão magnífico que é o conteúdo de Hebreus. Sabemos que essa epístola foi direcionada aos judeus. Originalmente, foi destinada aos judeus, conhecedores da antiga aliança e que agora viviam a fé cristã, haviam se convertido à fé cristã. Consequentemente, essas pessoas foram desprezadas pelos judeus, não convertidos, e agora sofriam perseguições. Sofriam perseguições e estavam tentando voltar ao judaísmo e à prática dos rituais da antiga aliança. E aqui o autor os incentiva a permanecerem na nova aliança, a continuarem firmes na nova aliança, que é superior, que é perfeita, que é eterna, e não mais dependessem de sombras, não mais dependessem de representações que apontavam para algo muito maior, que é Cristo Jesus. Hebreus fala da superioridade absoluta de Cristo, fala da supremacia da nova aliança, que foi selada através do sacrifício perfeito de Cristo. Hebreus fala da revelação e o cumprimento de todas as sombras temporárias apresentadas no Antigo Testamento. Se podemos, de maneira sucinta, resumir Hebreus, podemos dizer que Hebreus trata dos seguintes assuntos, ou do seguinte assunto: Cristo é superior, Ele é perfeito, Ele é eterno, e Ele é o ápice da revelação de Deus. pastor chamado Tiago Oliveira, ele fez um apontamento muito interessante sobre esses quatro primeiros versículos aqui do capítulo 1 de Hebreus. Ele disse que esses quatro primeiros versículos são como o resumo de todo o decorrer, de todo o discorrer do restante da carta aos Hebreus. Todas as implicações, todas as aplicações, os desdobramentos de Hebreus fazem parte aqui desses primeiros quatro versículos dessa carta. O autor inicia dizendo: antigamente Deus falou aos nossos antepassados de muitas maneiras e de muitas vezes através dos profetas. E que maneira excepcional de começar uma carta. Deus falou. O Deus Altíssimo que habita em luz inacessível, que está sentado nas alturas, separado de toda a criação, ou seja, o Deus transcendente, ele falou. E porque ele falou, nós estamos aqui hoje. Porque ele falou, existe um sol. Existe um mundo no qual vivemos. Existe o teu respirar e o meu respirar. Meus irmãos, ai de nós, se na eternidade, antes de tudo existir, na solidão da Trindade, onde as três pessoas se bastavam, ai de nós, naquele tempo onde só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus jamais tivesse decidido, por misericórdia e amor, falar. Ai de nós. Ai de nós se Deus nunca tivesse dito: haja luz. Sequer seria ai de nós, porque não haveria nós. Meus irmãos, o silêncio de Deus é morte. O silêncio de Deus é vazio, é caos, é escuridão. É o abandono de Deus. Jesus experimentou na cruz o silêncio do seu Pai. Cristo experimentou a pior agonia possível, o inferno na cruz. Na cruz o Filho não ouviu a voz do Pai. Não, o Filho não ouviu a voz do Pai. Para aqueles que se rendem aos seus pés, jamais experimentem o silêncio do Pai. Mas no inferno, haverá o silêncio eterno de Deus. E o único som será, no inferno, de ranger de dentes e gemidos dos blasfemos. Aqueles que jamais quiseram ouvir a Deus terão, enfim, no inferno, seu desejo integralmente concretizado. Não se ouvirá mais nada da boca de Deus. Será o silêncio eterno tanto desejado por eles. O Espírito não convencerá a ninguém mais no inferno. Não consolará nunca mais. Isso é inferno. Isso é um inferno. O silêncio horrendo de Deus é o inferno. A última palavra de Deus para aqueles que rejeitaram tão grande salvação, a última palavra que ficará ecoando na mente dessas pessoas que estarão agonizando no inferno será: apartem-se de mim, malditos. Eu não os conheço. Eu não os conheço. O silêncio de Deus é um inferno, meus irmãos. Triste coisa é não ouvir sequer a repreensão de Deus. É não ouvir sequer a dura voz disciplinadora de Deus. Porque não ser repreendido é ser rejeitado. É ser rejeitado. É estar abandonado nos seus próprios pecados. É melhor... É muito melhor. É melhor ouvir o não de Deus do que não ouvir nada de Deus. O Deus que se bastava em si mesmo, completo e perfeito em três pessoas, ele transbordou amor e falou. E aqui estamos nós, aqui estamos nós. Deus falou e tudo veio a existir pela tua palavra, e a tua criação quis Deus se revelar falando. Não foi uma investigação humana, não foi, de forma alguma, não foi uma expedição por entre as estrelas, por entre as constelações, que nos possibilitou conhecer a Deus. Não foi a nossa inteligência, a nossa capacidade. Não, meu irmão, não se conhece este ser sem que este ser se permita ser conhecido. Partiu de lá para cá. Veio de lá para cá a manifestação, porque do lado de cá, do nosso lado, do lado do homem, sequer queríamos conhecer a esse Deus. Na verdade, para o homem, se Deus não existisse de fato, seria muito melhor. Se o homem tivesse condições com um punhal, cravar no peito de Deus e silenciar sua voz incômoda, para todo sempre o homem faria isso. Nunca o buscamos, nunca. Nunca o buscamos, nunca o desejamos conhecê-lo. E segundo Romanos capítulo 1, nós tentamos silenciá-lo, nós tentamos suprimir a sua voz o tempo todo. A sua voz que ecoa através da criação, a sua voz que ecoa através da lei moral que Deus colocou dentro de nós. Então toda iniciativa, toda e qualquer iniciativa de se revelar, de se apresentar, veio de lá, lá do trono, para cá. Deus se mostrou o pequeno homem, Deus se descortinou, porque quis se relacionar com a sua ínfima criação, a sua pobre criação. Deus se curvou, Deus se curvou, do seu trono ele se inclinou e se apresentou a cada um de nós. Sendo eterno e transcendente, ele compactou a sua verdade. Ele compactou a sua verdade a respeito de si e da sua obra em linguagem humana. Ele fez a sua majestade eterna e onipotente ser compreensível à cabecinha do ser humano. Ele fez isso por graça e por amor. Meus irmãos, ele falou dos seus projetos eternos e insondáveis. Falou do seu amor infinito. Ele falou do seu poder ilimitado, da sua majestade absoluta. Falou para o pó, que somos nós. Ele entregou aos teus profetas a tua palavra. Usando comparações humanas, a mente limitada do homem, ele usou analogias humanas para se tornar compreensível. Deus falou, Deus direcionou sua voz lá do seu trono até cada um de nós, e não há nada mais valioso, absolutamente não há nada mais valioso, mais precioso do que isso. A majestade falou com pó. Bendito homem que por graça e misericórdia ouve a sua voz. Felizes são aqueles que ouvem a tua palavra. Deus está falando agora. Aliás, Deus já está falando há algum tempo, mas agora Ele está falando através da pregação da sua palavra. E a todos que a Ele pertence, certamente estão ouvindo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. João capítulo 10. Deus está falando agora e ressuscitando mortos espirituais. Ele está consolando corações aflitos. Ele está disciplinando filhos irreverentes. A sua palavra é viva, a sua palavra é poderosa e sempre cumpre os teus propósitos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não cobre de Deus a sua voz sobrenatural, a sua manifestação audível. Deus está falando agora para você. Na pregação, Deus fala contigo ao você ler a sua Bíblia. Deus fala contigo quando Ele usa um irmão para te exortar e para disciplinar. Deus sempre nos fala, ou se achamos que Ele não está falando, as nossas Bíblias estão empoeiradas. O autor de Hebreus enfatiza: no passado Deus falou muitas vezes, muitas, muitas vezes, e muitas vezes aqui, numa tradução mais próxima do original, nos dá uma ideia de que Deus falou em muitas partes. Deus falou em muitas partes, Deus se revelou de maneira fragmentada no passado. Seja através de sonhos, seja através do Urim Tumim, seja através de visões, ou nos melhores casos, na viração do dia, como fez com Adão antes da queda, ou em visitas especiais, como fez com Abraão, ou também no Sinai, como fez com Moisés, e certas vezes usando voz profética, como fez com Isaías, como fez com Malaquias. Deus progressivamente, em partes, Ele se revelou ao homem. Como, imagina um grande mosaico, um grande mosaico. Tudo não foi revelado a um único homem, mas muitas partes específicas para homens específicos. Para Abraão, Deus revelou a nação. Para Jacó, a tribo. Moisés, a sua lei. Para Davi, Ele revelou seu reinado. Para Ageu, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Para Miqueias, Ele revelou a cidade do nascimento do Redentor. Para Daniel, quando aconteceria. Jonas, através de Jonas, o seu sepultamento e a sua ressurreição. E através de Isaías, Ele revelou a sua humilhação. Cada um experimentou vislumbres de uma realidade muito maior. Pequenas porções fracionadas de um banquete muito especial. Hebreus capítulo 11, verso 13. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe, e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Cada um viu de longe, lá no horizonte, a revelação de Deus, viram as promessas maravilhosas de Deus, viram um raio de luz, um feixe de luz que se aproximava cada vez mais, sentiram de longe um doce perfume que ficava mais forte, que ficava cada vez mais forte. Todos esses grandes homens morreram sem conhecer plenamente os mistérios de Deus. E à distância se maravilharam com o que estava por vir. Eles ansiaram pelo cumprimento das promessas, pela manifestação visível do verdadeiro Cordeiro, pelo sacerdote perfeito, pelo Rei justo e todo-poderoso. Eles ansiaram, meus irmãos, eles ansiaram em poder estar na mesma posição da história que nós estamos. Eles desejaram tanto estar sentados onde você está sentado agora. Desejaram ter recebido o que nós já recebemos. Mas nos últimos dias, e percebam o peso nessa fala, mas nos últimos dias Deus nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo e o sustenta pelo poder da sua palavra. O Filho é o próprio Deus e resplandece a mesma glória do Pai. Nos últimos dias, Deus se revelou não através de agentes imperfeitos, não através de homens fracos, não através de muitos profetas pecadores e também carentes de salvação, não. Não por símbolos temporários, não por símbolos insuficientes, Ele se revelou em pessoa. Ele mesmo saiu do trono. Ele mesmo desceu os degraus da glória e foi ao encontro da sua criação. Não mais usou agentes. Ele foi até a sua criação. Não mais simplesmente adaptou a sua verdade com analogias humanas. Não mais falou com linguagem humana à distância. Mas ele mesmo se fez homem. Ele se vestiu de homem. Ele vestiu essa natureza humana e se aproximou das suas criaturas. O Deus eterno permitiu ser tocado. Permitiu ser abraçado. Permitiu ser martirizado. Deus não se conteve em amor e na pessoa do seu filho, ele quis vir habitar entre nós, tabernacular entre nós. Por isso, toda a velha aliança, toda a profecia entregue por Ezequiel, Sofonias, Jeremias, toda a sabedoria dita por Salomão, tudo se curva e submete-se à última e eterna revelação que é Cristo. Meus irmãos, o que foi muito bom, agora é perfeito e é excelente. O que era um distante e brilhante raio de luz, raiou como a estrela da manhã, mais claro que o sol do meio-dia, e as sombras se dissiparam, a sombra perde o sentido. O autor de Hebreus está dizendo para os judeus convertidos, os destinatários originais dessa carta, que todo ritual, todo cerimonial, todo sacrifício, toda profecia que vocês tinham apego, se cumpre no Filho de Deus, a suprema revelação do Senhor. O teu sangue, ele é mais valioso que o sangue de bodes, que o sangue de animais. A sua intercessão, ela é muito mais poderosa que a intercessão dos sumos sacerdotes da linhagem de Arão. Ele é maior que Abraão, pai da fé, porque antes de Abraão ser, ele já era. Ele é maior que Moisés, o legislador. Ele é maior que o rei Davi, o grande rei Davi. Ele é maior e mais poderoso que os anjos, porque ele é o próprio Deus entre nós. Voltar aos antigos hábitos religiosos, o autor está falando aqui, aos leitores originais. Voltar aos antigos hábitos religiosos, recorrer a sacrifícios de animais, desprezar os ensinos do Filho de Deus, que é o próprio Deus, falando com autoridade, desprezar os ensinos dos apóstolos, que na verdade falam do Filho de Deus, é absurdo. É absurdo, é ignorar o destino e se agarrar à placa que aponta para o destino. É se apaixonar doentiamente pela sombra projetada e ignorar a luz que projetou essa sombra. É dar nomes, é se apaixonar pela ultrassom e jogar o bebê fora. O último e melhor profeta, que na verdade é o Filho único de Deus, é o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro de todas as promessas. Ele é o herdeiro de todas as sombras, de todos os símbolos que falavam de uma realidade maior no Antigo Testamento. Tudo é sobre ele e tudo é para ele. Ele é o herdeiro em um sentido próprio também. Tudo provém das suas mãos e tudo é para ele. Ele é o proprietário por direito de todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Mas como filho, como unigênito, ele possui também direitos de um herdeiro legítimo de tudo que há na criação. Um comentarista chamado Simon Kistmaker, ele disse o seguinte: Deus indicou seu filho como herdeiro de todas as coisas, um herdeiro herda por direito tudo que o Pai estipulou em seu testamento. Como um único filho, Jesus assim herda tudo o que o Pai possui. Ele é o herdeiro porque é o Criador. Ele é o Criador que também é o herdeiro. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, as autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Romanos 11, 35, 36. Um teólogo chamado Abraham Kuyper, ele disse algo muito interessante. Não há um milímetro de toda a criação, seja cada estrela, seja cada gota do oceano, cada fio do seu cabelo, em que Cristo não tem o direito de dizer: me pertence, me pertence. Tudo que usufruímos, do ar que respiramos, do filho que cuidamos, tudo pertence a Ele. Ele é o único herdeiro de tudo, porque Ele é o único filho legítimo do Pai. E quanto a nós, nós somos co-herdeiros, que por graça e compaixão desfrutamos do que a Ele pertence. Cristo é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, e um dia, naquele bendito dia, Ele governará absolutamente sobre toda a criação, e todo o joelho se curvará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Meus irmãos, Cristo é o proprietário, por direito, da igreja. E um dia governará absolutamente sobre toda a criação e sobre toda a igreja gloriosa. Deixa eu falar um negócio para você. Você não se pertence. Você não se pertence. Você não foi unicamente criado, você foi comprado também por Ele. Você não se pertence. Não se atreva a dizer que o meu corpo, as minhas regras. Não se atreva a dizer que você é o dono do seu próprio nariz. Não, você não tem direito nenhum sobre você. Você é propriedade exclusiva de Cristo. O autor ainda destaca que Cristo é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. O carpinteiro de Nazaré. O filho de Maria, Maria, a jovem Maria. Aquele homem que caminhou entre as ruas apertadas, empoeiradas da Judéia, era Deus. Na mais pura essência, vivendo entre homens. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que Filipe pediu para que Cristo mostrasse o Pai, e Cristo disse: Filipe, você anda comigo há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Cristo é o rosto de Deus. Cristo é a personificação da majestade santa. Ele é o Deus que habita em luz inacessível agora, totalmente acessível. Totalmente acessível na pessoa do Filho. Ele é o Verbo que estava com Deus, Ele era o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. O Filho veio até nós e nos mostrou o grande Eu Sou no mais completo sentido. A última revelação é maior e melhor, porque é o próprio Deus que a trouxe, sem intermédio de servos. Mas Ele se fez o próprio servo e nos revelou os mistérios de Deus, entregues fragmentados aos antigos profetas. Que privilégio recebemos nós! O que os antigos saudaram em esperança nos tempos antigos, enxergamos com exatidão e claridade nos nossos dias. Cristo é a esperança encarnada e eterna. O que Moisés esperou, o que Daniel ansiou, o que Jó clamou, nós recebemos e sabemos o teu nome e vimos o ápice do seu amor, misericórdia, na cruz. Cristo é aquele que não somente criou todas as coisas, mas Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Não como alguém carregando um peso nas suas costas, curvado, não aguentando, não. Ele sustenta pela sua palavra poderosa. Ele sustenta cada planeta na sua órbita. Ele sustenta o calor do sol. Ele sustenta os dias e as noites. Ele sustenta a batida dos nossos corações. Tudo pelo poder da sua palavra. Todo controle, meus irmãos, está nas suas mãos. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da morte. A morte bate continência para o capitão. Apocalipse diz que ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. 2 Pedro capítulo 3, 4 até o versículo 7, mostra o poder que tem a sua palavra de sustentar todas as coisas. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda desde que os antepassados morreram? Tudo continua como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, ele criou todas as coisas. Esta formada da água e pela água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. E pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, sustentados, mantidos para o juízo, guardados para o juízo final e para a destruição dos ímpios. Meus irmãos, é pelo poder da sua palavra que Cristo sustenta tudo o que há. E a última palavra sempre será de Cristo. Isso acalma tanto o coração da gente, isso tranquiliza tanto o coração da gente diante das ameaças desse mundo, ameaças de aquecimento global, ameaças de guerra nuclear, ameaças de crise econômica, ameaças de guerras e rumores de guerras, porque tudo precisa pedir autorização a Cristo. Satanás, o diabo de Deus, está acorrentado e vai até onde a corrente que o Senhor segura nas suas mãos, permita que ele chegue. Queridos, a sustentação da história da humanidade está nas mãos de Cristo. Inclusive a nossa própria fé, ele também sustenta nas suas mãos. A própria certeza de que ele é o Senhor sustentador, é ele mesmo que sustenta. Chegaremos até o fim, nos encontraremos enfim com Cristo um dia, porque ele sustenta a nossa fé. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Porque foi ele que criou nossa fé, será ele que sustentará a nossa fé até o fim. E por fim, o autor menciona que o Deus que se revelou em pessoa é o Deus que nos redimiu. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à destra de Deus nas alturas, tendo tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aquele que se apresentou em carne, como um de nós, que viveu a vida perfeita que nenhum profeta, que nenhum rei, nenhum sacerdote, nenhum de nós foi capaz de viver, ele se entregou à morte. Morte de cruz. E levou sobre si os nossos pecados, nos purificando de toda mancha, nos redimindo para sempre, uma vez por todas. Esse que é maior e melhor que toda a revelação entregue no passado, ele derramou uma única vez o teu sangue imaculado para perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que após a sua humilhação ele foi exaltado. Ele foi exaltado e assentou-se à direita de Deus Pai nas alturas. Cristo realizou a tua obra vicária, a tua obra perfeita, derradeira. Ele consumou eternamente a sua missão e, como prova, prova incontestável, prova cabal dessa verdade, o autor menciona que ele assentou-se no trono. Cristo cumpriu todo o trabalho. Todo o trabalho ele cumpriu. Cristo fez o que nenhum homem poderia fazer. Ele colocou um ponto final na ira que estava destinada a cada um de nós e destruiu completamente o poder da morte. Na cruz, Jesus consumou a nossa redenção. E um dia, entronizado, destruirá definitivamente todos os seus inimigos. Eu quero ler com você um texto agora. Salmo 110. Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, descansa, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as suas tropas, o teu povo se apresentará voluntariamente, trajando vestes santas. Desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos e esmagando governantes em toda a extensão da terra. No caminho beberá de um ribeiro e então erguerá a cabeça. O Cordeiro estará irado. Aos que não se rendem em arrependimento e amor, serão esmagados pela ira do Cordeiro, se tornarão o estrado dos seus pés. Meus irmãos, o sangue do Cordeiro está salpicado, está nas suas vestes salpicado, ou o seu sangue estará salpicado nas vestes do Cordeiro. Isaías 63 menciona essa verdade. Naquele dia, o grandioso Deus terá suas vestes manchadas de sangue, sangue dos seus inimigos. Que o sangue de Cristo esteja em nós, e não o nosso sangue esteja nas suas vestes. O autor segue o capítulo 1 mostrando a supremacia de Cristo sobre os anjos. Ele é o Filho gerado na eternidade. Ele é o primogênito de Deus, e que todos os anjos o adorem. O Filho é maior que os profetas, ele é maior que os sacerdotes, ele é maior que os anjos. Escutemos a ele, que possamos prestar atenção no que ele diz. Em Mateus 17, na transfiguração, a voz suprema da eternidade disse: esse é meu Filho amado, escute-o, escute-o, porque ele é a última e melhor revelação. Moisés e Elias, a lei e os profetas, a antiga aliança representada no Monte da Transfiguração e Cristo, a última e melhor revelação, em glória transfigurado, e Deus, o Pai, na eternidade diz: escutem a Cristo, escutem o meu Filho, que é a minha última e melhor revelação. Olhem para Ele, escutem a Ele, se voltem para Ele, rendam-se a Ele, adorem a Ele. Quem ama o Filho, ama o Pai. Beijem o Filho, para que a sua ira não se acenda e, no instante, vocês não sejam destruídos. E eu fecho agora com o início do capítulo 2 de Hebreus, que é complemento do capítulo 1. O início do capítulo 2. Por isso que? Por causa da excelência e superioridade da última revelação que há em Cristo, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. É uma intimada do autor aqui, para nós. Agora, ele está falando com a gente. É preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. No Antigo Testamento, temos a punição daqueles que desprezaram a verdade, a primeira verdade fragmentada, entregue por Deus. E o texto continua: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Nós que estamos do lado de cada cruz, como nos atrevemos a desprezar tão grande revelação? Qual será o nosso fim se rejeitarmos tudo o que nos foi revelado em Cristo Jesus? Meu irmão, você que está vendo na internet, você que está sentado, não sei onde você está nesse momento. Se você não se curvou diante de Cristo, se você não se rendeu, se você não se submeteu ao senhorio de Cristo, você está perdido. Você está perdido eternamente. Não tem salvação para você. O seu sangue será salpicado nas vestes do Senhor. você será esmagado pela ira do Cordeiro. Arrependa-se dos seus pecados em nome de Jesus e se volte para Cristo em arrependimento verdadeiro. Porque não temos um bom fim se negligenciarmos tão grande salvação. Se desprezarmos a última e melhor revelação, não temos salvação. Qual será o fim daqueles que rejeitam a última revelação suprema de Deus? Com grandes privilégios, vêm grandes responsabilidades. Se estando deste lado de cada cruz, com um maior privilégio que aqueles que partiram antes da plenitude dos tempos, rejeitarmos aquele que é maior que os profetas, o que será de nós? Qual o fim para cada um de nós, que sabemos o nome e conhecemos a obra daquele que é maior que os anjos? Vamos orar. Pai Santo, bendito e eterno Deus, em nome de Cristo Jesus, desperte corações adormecidos nessa manhã. Desperte eleitos ainda adormecidos nessa manhã. Salve, Senhor Deus. Salve aqueles que estão adormecidos, mortos espiritualmente. Ressuscita-os, Pai. Senhor Deus, que a nós que pertencemos ao teu povo, a nós que pertencemos a Cristo e já temos a salvação, que possamos também ser despertos e nos livremos dessa mediocridade que temos vivido muitas vezes. E possamos viver com temor e tremor diante dessa grande verdade. Cristo é a revelação suprema de Deus. Que possamos ter ouvidos para ouvi-lo, que possamos, Senhor Deus, nos submeter à sua vontade, que possamos, de fato, sermos servos e escravos de Cristo. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, pedimos nessa manhã que essa verdade seja impregnada em nossas almas e te louvamos, Senhor Deus, por ter enviado o seu Filho, seu único Filho, para morrer no lugar de pessoas desprezíveis como cada um de nós. Graças te damos pela última revelação que é maior, que é melhor, que é perfeita, porque foi o próprio Deus que se encarnou, habitou entre nós, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E hoje Ele intercede por cada um de nós. E um dia Ele voltará da sua glória por entre as nuvens para nos resgatar da podridão do pecado. Bendito seja Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o seu nome. E é no nome do teu Filho, o unigênito, que oramos. Amém.